With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Na vida, com o estelar das noites inumeráveis, ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e serviço. Ressuscita-me para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me para que a partir de hoje, a partir de hoje, se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. A terra.
Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. num dia triste para a cultura brasileira, com a morte de Gal Costa, com a morte de Rolando Boldrin. Vamos falar dele também. Eu começo com essa música e eu fico sempre muito emocionado. Talvez seja a música que a Gal cante com todo o esplendor da sua carreira, com coisas absolutamente fabulosas que ela cantou e nós vamos falar aqui. Mas eu adoro essa música, da peça Percevejo, do poeta russo Mayakovsky, a letra Mayakovsky, essa versão do Caetano e do Ney Costa Santos. Eu vi o Percevejo em 1981, né, quando montado, eu tinha 20 anos quando essa peça foi montada, com essa letra absolutamente formidável, nessa interpretação espetacular. Termina assim, nesses dias acanalhados do Brasil, com tanta vigarice intelectual, ouvir isso, lembrar que a grandeza no Brasil, a grandeza no mundo, a grandeza no Brasil, e precisamos recuperar para que o pai seja o universo e a mãe seja a terra, no momento em que canalhas, ignorantes, vagabundos, criminosos anseiam dizer e anseiam definir, segundo seus próprios e estreitos critérios da sua vida miserável, o que é família, o que não é família, quem é que tem família, quem é que não tem família, quem é que merece viver, quem é que merece morrer, como se eles fossem o dono do país, do mundo, do destino das pessoas. Nessa música, está falando da pessoa amada que morreu, não vou entrar nas circunstâncias da peça, mas é tão comovente isso. Ela é tão bonita, né? Ela está no retrato, amada. Ela é tão bonita que, na certa, no futuro, vão ressuscitá-la. E eu tomo isso também para Gal Costa. Ela é tão bonita que, na certa, eles a ressuscitarão. Né? Para que não mais existam amor e serviço, para que ninguém mais tenha de lutar por uma casa, um buraco. Né? Isso nos dá uma ideia de grandeza e de ambição, generosa sobre o que pode ser a vida. Né? E a Gal representou isso. Né? A Gal representou isso com toda a importância cultural que teve, daria para falar horas do que ela significou, do que significou o tropicalismo, a voz dela como expressão do tropicalismo, uma das expressões principais, né? Interpretando Caetano, interpretando Gil, sobretudo Caetano, com algumas músicas que são definidoras de um momento da cultura brasileira. Né? Que coisa triste, que coisa lamentável, mas deixa uma obra grandiosa. Né? Neste país, Volio Bene, em que, por enquanto, tudo está certo, como 2 e 2 são 5. Mas vamos acertar o passo para que a gente não tenha de cantar que tudo vai mal. Né? A gente vai cantar que tudo vai bem, não vai? Olhe bem, vai lá.
Me ouvir chorar, tente não cante. Não conte comigo. Falo, não calo, não falo. Deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam pra consolar. Tudo vai mal. Tudo, tudo mudou, não me iludo e contudo. É a mesma porta sem trinco, o mesmo teto e a mesma lua a furar nosso zinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo, tudo certo, como dois e dois são cinco.
Aí do disco Gal Fatal a Todo Vapor, eu acho que eu colocaria entre, se eu tivesse de escolher os cinco melhores discos, né? Já falei isso aqui quando a gente falou da Gal Costa, de um show de 71, está certamente entre os cinco melhores discos, e nós vamos ver outras coisas absolutamente primorosas desse disco. Tudo certo, como dois e dois são cinco. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Vale o Bem.
Boa
Mas
noite.
Vai...
Boa noite.
Vai voltar a ser 4. Né? Vai voltar a ser 4. É preciso que a gente se alimente de esperança, mas da esperança ativa. Não da esperança passiva. Não daquele que senta e espera. É daquele que espera atuando, espera lutando. Lutando por qual coisa, Reinaldo? Por democracia, por liberdade. Para que não mais exista amor e serviço, para que ninguém mais tenha de lutar por uma casa, um buraco, para que a gente não tenha de temer acordar no outro dia sabendo se somos livres ou não, se os valores que estão na Constituição estão ou não garantidos. Não é? E assim faremos. Olha aqui, vamos começar. Bom, até agora as Forças Armadas, a defesa não soltou o relatório
não,
dela.
Nada.
Olha, é patético, é lamentável, é triste. É expressão de uma derrota, mas não é uma derrota do povo brasileiro. É a expressão da derrota de um poder, de um projeto de poder alucinado. Alucinado. Que encontra o seu momento de derrota, derrotado nas urnas. Isso que a defesa está fazendo. Não macula, macula as Forças Armadas, não só a honra desses caras que estão envolvidos com isso. Macula as Forças Armadas. Vocês estão... A defesa está participando de uma tentativa de trapaça que já foi vencida, que já foi desmoralizada. Vocês não têm nada a falar contra as urnas. Vocês apenas estão dando sobrevida ao projeto de um golpista asqueroso que não aceita e aí evoca a condição de comandante supremo das Forças Armadas, que não aceita que se diga o óbvio, nada há contra o sistema eleitoral. Porque outras entidades mais competentes do que vocês, mais preparadas do que vocês, fizeram o exame e nada encontraram. Muito pelo contrário, o sistema é inexpugnável. E aí vocês vêm com aquela máxima, não existe nada no mundo inexpugnável para tentar colocar em dúvida o sistema e alimentar golpistas que estão nas ruas. Os exames que vocês fizeram das urnas, os testes que vocês fizeram, tudo aquilo que vocês queriam está lá, foi feito. Vocês dizem, não examinamos o código-fonte. Se não examinaram, não examinaram porque não quiseram. E há uma reportagem da Folha deixando claro, troca de e-mails ali da turma de defesa, indicando que sim, examinaram e não encontraram nada. Os boletins das urnas que vocês examinaram, o teste do TCU foi 10 vezes maior. e o TCU atestou a rigidez do sistema. Ainda hoje, Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, voltou a se manifestar. Tenho todos os motivos para acreditar que nas informações que recebi dos auditores do TCU e posso afirmar que as eleições brasileiras são auditáveis e traduzem aquilo que foi a expressão do voto popular. Também a OAB hoje, a efetividade, o respeito à soberania do voto popular foram alcançados com maestria. Desse modo, este Conselho Federal da OAB reafirma seguramente que o Brasil presenciou eleições limpas, transparentes e seguras. O que é que vocês querem? Sabem quem representa hoje esse pensamento de vocês? O lutador Vitor Belfort. Olha que estágio chegamos. Eu não vou falar aqui o trocadilho no qual ele caiu. Bob Furruia, vale o bem.
Melhor não.
É, eu ia dar risada.
Não ia falar. Não vou falar. Não vou falar porque criança não é para ouvir.
Sim. É verdade.
Ele não se deu conta que ele estava caindo num trocadilho daqueles assim, o mais primitivo. Antônio Tabet, até o Kibe, né, colocou mais uma lista no Twitter. De brincadeira de moleque da quinta série.
Sim, sim.
As restrições hoje da defesa, a eleição, elas têm um nível técnico de uma piada na qual caiu um lutador de MMA. E não estou demonizando ninguém, só estou falando na profissão dele. É nível de piada de quinta série. E com isso, vocês pretendem alimentar os delírios de um lunático que, para se manter candidato, quem sabe, em 2026 ou sei lá o quê, embora, né? Existe o caminho da justiça pela frente. Cria-se um suspense sobre a divulgação do relatório. Não divulga o relatório e todo mundo, no entanto, sabe o que vocês vão fazer. É segredo de polichinelo. O que é um segredo de polichinelo? Uma personagem que vem lá da comédia dell'arte.
Momento cultural.
É um segredo que todo mundo já sabe. Não por acaso, é uma personagem, polichinelo é uma personagem burlesca. Que tem mais ou menos a harmonia de traços que vocês da defesa têm nas ideias. Aliás, acha uma imagem do polichinelo aí. Tem uma que é um bem narigudo, uma figura toda... É isso, é o segredo de polichinelo. Vocês estão para as ideias como o polichinelo está para a harmonia de traços. Olhem o estágio de degradação. Depois da ditadura, as Forças Armadas haviam reconstituído a sua trajetória e a sua condição de forças do Estado. Um grupo ali dentro transformou as Forças Armadas em esbirros de um governo amalucado e irresponsável. Né? E vocês, com a certeza da impunidade...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Atuam desse modo. É uma vergonha. Mas vocês perderão. Olha lá, o polichinelo, quem está vendo, acompanhando ali pela internet. Né? Quem não está no rádio, depois dá uma olhadinha. Né?
E consta que ele tinha voz organizada assim.
Entendeu? delinquência intelectual, delinquência política, delinquência técnica, maculando mais uma vez as Forças Armadas. Divulguem logo esse relatório. Todo mundo já sabe o que está lá, mesmo sem ter lido. A transição já começou. O Lula vai assumir. Vocês perderam. Vocês, os golpistas, né? As forças, entendo, são forças do Estado. Nem perdem, nem ganham. Porque essa, aliás, é a leitura que um liberal tem das Forças Armadas. Já disse aqui, O Soldado e o Estado, livro do Samuel Huntington. Um conservador. Vocês não têm de se meter nisso. E aos generais e àqueles responsáveis das Forças Armadas que estão tendo de engolir esta patuscada, a minha solidariedade. E compartilho com vocês o senso de vergonha alheia. Vamos para o noticiário. Lula se encontrou com Lira. Vamos lá, vai.
Isso mesmo. O presidente eleito se reuniu hoje, Reinaldo, com presidentes dos outros poderes, né? Arthur Lira da Câmara, Rodrigo Pacheco do Senado, Rosa Weber do Supremo, Alexandre de Moraes do TSE e também os outros ministros. A gente vai falar daqui a pouco. Primeiro encontro foi com Arthur Lira, presidente da Câmara, por volta das 11 horas da manhã. Foi a primeira visita de Lula a Brasília desde que ele venceu o presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Ele estava acompanhado, claro, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Antes desse encontro com o deputado, o petista postou a seguinte mensagem nas redes sociais, abre aspas, "Estamos empenhados na construção de um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras com muita democracia. Hoje estou em Brasília, um bom dia." Também participaram da reunião com Lira os deputados José Guimarães, do PT do Ceará, Reginaldo Lopes, PT Minas Gerais, Gleisi Hoffmann, PT do Paraná, que é presidente nacional da legenda, além do ex-ministro Aloysio Mercadante.
Era um encontro que as bestas feras do reacionarismo não queriam que acontecesse. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Lira e não passei a ter. Critiquei severamente a sua postulação à presidência da Câmara e a forma como ganhou e o orçamento secreto, e não mudei de ideia em absolutamente nada antes que se especule a respeito. Agora, ele é o presidente da Câmara. É o terceiro na linha sucessória, ou o segundo, dependendo da contagem que se faça. É o presidente, o vice e o presidente da Câmara. Por um tempo ou menos, no caso de impedimento dos outros dois. Tá certo? É uma das figuras da cúpula do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, com quem o Lula se encontrou e almoçou. O orçamento secreto está aí, o orçamento secreto não vai desaparecer o ano que vem, até porque ele já está lá. Que o Lula vai ter de negociar com ele, vai. Uma das desgraças do governo Bolsonaro foi que por um ano e meio ele achou que ele poderia tentar fechar o Congresso, fechar o Supremo e se impor como ditador. Aliás, o Lira era um dos principais críticos do Bolsonaro, é bom que se saiba antes do acordo. Tantas ele fez como o pato desastrado da música que para não acabar na panela do impeachment, fez o acordo com o Centrão, entregou o governo para o Centrão para poder fazer delinquências golpistas no resto do mandato. Portanto, o Lula conversar com o Lira, tem de conversar mesmo. Aliás, o Lula disse ao Lira que não vai se meter na disputa pela presidência da Câmara. E aí, olha, tio Rei... eu quero que vocês ouçam esse programa aqui. Eu não quero que vocês acreditem em mim, porque eu não fico falando coisas de crença. Eu falo coisas de fatos. Ah, não gosto da sua análise. Pode não gostar, mas é em cima de fato. E o tio falou assim, não tem de se meter em disputa de Câmara, mesmo. Não tem que correr o risco de repetir o erro Eduardo Cunha. Não é? Quando o PT bancou um candidato e perdeu. Aí o tio falou, não é para se meter nisso. E o PT está dizendo, não vou me meter nisso e espero que não se meta mesmo. Há condições de fazer e ganhar? Sim. Há coisas, Bob Furui, há apostas que você só faz se for para ganhar. Correr o risco de perder? Não, porque ia perder tudo. Aí não dá. Né? Não chama 12 no truco, 9, 6, fingindo que você tem o zap, quando o adversário sabe que você não está com o zap. Agora, se você estiver com o zap mesmo e for, né? E ele for definidor ali, porque dependendo da mão também, teu zap não adianta nada. Você ganha a mão
exato.
E perde.
Perde os outros dois. Então,
pra quem sabe jogar truco, né?
Ou você blefa.
O zap é definitivo.
Ou você blefa e o zap tá com o outro, né?
É, aí, você aí blefa e que... o zap tá com o outro. Toma uns 9 na testa. Aí o cara, você corre, ele pega e cola na língua e põe na testa, assim. A linguagem do truco ela é muito ofensiva, mas é docemente ofensiva.
Tem regras.
Nossa, tô precisando jogar truco. Eu jogo bem, sou muito bom nisso.
Ah,
muito
vai ser bom. Que eu não jogo, mas gosto.
Caipira, que não é bom de truco também, é o seguinte, né, filho? Pode. Então você não tem? Cuidado. É um jogo barulhento esse também. E aí o Lula tem que conversar mesmo. Tem que conversar. Ó! Até o pai de Lira disse, é isso aí, olha aí, o pai de Lira disse que tá tudo... Como é que o pai de Lira...
O ex-senador e ex-deputado federal Benedito de Lira, do PP, que carrega esse predicado importante de pai do presidente da Câmara, afirma que o apoio dado a Jair Bolsonaro por ele, pelo filho, não é um obstáculo para que Arthur Lira agora feche uma aliança com Lula. E foi ainda mais claro nessa declaração, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, disse assim, rapaz, olha, é o seguinte... Você, em política, tem que ter um lado. E ele, Arthur Lira, é um aliado de Bolsonaro como presidente da Câmara. Logicamente, isso ajudou muito o município aqui, município de Barra de São Miguel, em Alagoas. Eu sou o prefeito e nós ficamos com ele, com Bolsonaro. Terminou a eleição? Acabou. Vamos pensar no futuro.
É isso. Né? Ele é hoje prefeito de Barra de São Miguel, Alagoas, está lá e vamos pensar no futuro. É isso, e tem que valer para todo mundo. Lula almoçou com Pacheco, presidente do Senado e presidente do Congresso. Vai lá.
É isso mesmo, Renan. A gente falou, né? Ele se reuniu com Arthur Lira por volta das 11 da manhã. Lá para 1 da tarde, 13 horas, o presidente eleito foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na residência oficial dele em Brasília. Almoçaram juntos, estavam acompanhados por vários outros senadores, por exemplo, Randolfo Rodrigues, Omar Aziz, Elisiane Gama, Humberto Costa... além do vice-eleito Geraldo Alckmin e também da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Esse almoço durou um pouco mais do que o previsto, viu, Reinaldo? Lula saiu depois das 3h30 da residência oficial do presidente do Senado e, na sequência, ele foi visitar os chefes do Poder Judiciário.
Havia, e nós tratamos o assunto aqui, né? O Arthur Lira prefere que os recursos... de que o Lula precisa, né, para começar a tocar o governo, venham por meio de uma PEC. Né? O Pacheco chegou a falar, talvez uma medida provisória ali com abertura de crédito extraordinário, mas isso teria algumas limitações legais que poderiam dar problema mais adiante, porque teu conceito do gasto emergencial... Né? E aí alguém poderia enroscar, bom, isso não é gasto emergencial, então tem de ser uma PEC mesmo, eu acho. Ó, de novo, aí eu falei, lembra que eu falei que ia ser PEC?
Então, vai ser PEC.
Vai ser PEC, né? O deputado petista
Reginaldo
já
Lopes.
Anunciou, vamos lá.
Líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, afirmou logo depois do encontro entre Lula e Lira, É um trava-línguas. Disse o seguinte: o caminho, o presidente Lula tem preferência pela PEC. E agora, Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, e Aloysio Mercadante, e nós juntos, vamos construir uma próxima reunião para a gente apresentar e detalhar o texto dessa PEC. Ainda de acordo com o deputado, na reunião foram discutidas alternativas para que Lula possa cumprir as promessas de campanha. E disse o seguinte: vai ser a PEC, agora estamos fechando detalhes do texto, construindo junto com a equipe técnica.
Olha aqui, por que é que eu prefiro a PEC? Eu e qualquer pessoa, eu diria... Não, vai. Tem gente que também não quer a PEC e é sensata. Né? É que eu acho que as pessoas estão erradas. Mas não vou falar que são insensatas. A PEC é uma forma de já constituir uma espécie de base de governo. Entende? Porque você precisa de 3/5 da Câmara, você precisa de 3/5 do Senado. É claro que nem todo mundo que vai votar a favor depois vai integrar a base do governo. Mas é até bom que assim seja, porque então serão pessoas que darão um voto em nome da governabilidade, ainda que não queiram fazer parte da base. Agora, testar isso, testar a interlocução com o Congresso... é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Né? E Lula percebeu isso. Aliás, insisto, podem reclamar à vontade, não estou nem aí. Né? Ai, Reinaldo, o que é? Vocês acham que eu estou querendo o quê do Lula? Né? Acho que ele está atuando de maneira corretíssima, de maneira impecável, negociando. Quem está desesperado, ou melhor, os desesperados, são os reacionários, são os idiotas que apostaram que o Lula viria com um discurso rancoroso, de confronto, que viria para uma vendeta. Né? Agora vocês vão ver... E não tem nada disso. Eu acho engraçado, tem alguns... Ah, lá vou... Ai, Bob Furuia, se eu não faço um pouco de provocação, a vida fica sem graça. Né? Tem alguns colunistas que eram da Terceira Via. Uhum. Terceira Via que era aquele troço nem.
Isso.
Né? Ah, nem Lula, nem Bolsonaro, nem isso, nem aquilo, nem nada. Né? Mas não dizia o que era, porque se você não sou isso, sou aquilo, mas não digo que eu sou também, sou um enigma. Né? E que tinha lá problemas com Lula, geralmente era gente contaminada pelo lavajatismo do Sérgio Moro, imagina. Meu Deus, esse cara que vai no Twitter e usa o plural bênçãos, não que não possa, até pode.
Ah, é?
Autoriza-se.
Eu não sabia.
É, não, autoriza-se. Pode ver lá no Ruais. Até se autoriza. Mas ele não usou porque ele conhece a gramática de exceção. Ele usou foi por ignorância mesmo. Né, Sérgio Moro? Ignorância mesmo. Ignorância que fala conge. Né? Que, evidentemente, a forma consagrada é bênçãos. Né? Mas voltando. Esses colunistas, eles tinham a certeza de que o Lula ia nomear um monte de porra louca para a economia, para botar fogo no circo? Para mostrar irresponsabilidade, não sei o que e tal, e os gastos, e os... Aí o Lula vai e escolhe, né, tem o Nelson Barbosa, tem um outro economista ligado ao PT, mas está lá o Pércio Arida e o André Lara Rezende. Para quem essa gente toda, a época do Real, pagava pau, para usar uma linguagem, para usar o francês castiço. E aí, quando eles vão para essa negociação, para essa conversa, e são eles, membros do grupo de transição, aí falou... Aí vem os artigos assim... Lula se converte ao centro, mas ainda falta clareza. Ai, colunista, a clareza que você quer não vai ter. Porque a sua clareza, na verdade, nem é sua. É a sua clareza de algum operador de mesa, de mercado financeiro... que está lhe cantando coisa no ouvido segundo seus próprios interesses. Pensa um pouco no interesse do país, vai? Hum? E aí vem até gente boa, até gente boa. O Vinícius Torres Freire, que é um ótimo articulista, dizendo, ah, acho que tem que indicar, defende que se indique o ministro da Fazenda já. Eu acho que não. Na boa, acho que não. E o Vinícius certamente está fazendo de boa fé, porque é um bom cara. Um excelente articulista de economia. Mas tem picareta defendendo isso também. Claro, tem picareta defendendo o que eu defendo também, eu sei. Eu só estou dizendo que tem coisa de boa fé, mas boa parte não é. Você imagina, ô Vólio Bene, mas escuta, mas a gente pensa o quê? Quer dizer, o Lula nomeia o ministro da Fazenda, Bob Furuia, o que acontece? Nomeia hoje, o que acontece a partir de amanhã?
Vai todo mundo atrás do cara.
Ah, vai. Tem que abrir um guicho, tem que abrir a tenda dos milagres.
Sim.
Hã? Para os pleitos. E todos eles, olha, urgentíssimos, em nome da não sei o quê, pai, não sei o quê. Não. E aí uma negociação que tem de ser política, deixa de ser política para atender a lobbies. É? A negociação da PEC agora é uma negociação política. E é a política que tem que valer agora. Sim, senhores. Até porque nós vamos ver o Pércio Arida, né, disse uma coisa importante. Fez uma defesa importante e disse uma coisa importante sobre essa questão de gastos. Então, olha, por enquanto, tudo vai bem nessa transição. Tudo certo como 2 e 2 são 4. O Brasil é que está na fase do 2 e 2 são 5. Por enquanto, vai bem. O Pércio Arida participou de uma conversa aí e disse coisas importantes. Uma delas, muito importante, mais importante que o destaque que se está dando. Vai lá.
Essa conversa foi um seminário, Reinaldo, promovido pela Câmara do Comércio França-Brasil. Pércio Arida disse que o provável avanço de uma reforma tributária que unifique impostos sobre consumo, no chamado IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, ela será positiva para a produtividade do país. Aspas para o Pércio Arida. Ele disse o seguinte: segundo o próprio vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, já falou publicamente, ela deve ser uma prioridade do próximo governo e isso é uma ótima notícia. O economista disse ainda que a discussão sobre a reforma tributária já está bem amadurecida. Segundo ele, a medida não foi aprovada, Reinaldo, ainda, por uma oposição pessoal do atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, a esse projeto. Pércio Arida acrescentou, Reinaldo, que essa reforma implicaria ganhos de produtividade com um sistema tributário mais eficiente.
Exatamente. Olha aqui, o IVA é o chamado imposto, como o Bob lembrou, né? Imposto de valor agregado. Que é o imposto de valor? O problema do imposto de valor agregado é que ele mistura tributos que hoje são federais com tributos que são estaduais. Então, por exemplo, tem o IPI, tem o PIS, tem a COFINS, tem o ICMS, que é estadual, tem o ISS, que é municipal.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. E aí é preciso criar, então, claro que você facilita a tributação, e é preciso criar um mecanismo de maneira que você não prejudique os entes da federação. Agora, Vale Bene, você não muda uma regra para ser de impacto zero para todo mundo. Isso não existe.
Claro.
Se for para impacto zero, Bob, deixa como está. É. Né? Ah, mas é mais difícil de recolher. É, um inferno. Né? É um inferno. É, alguém vai acabar perdendo, e essa é sempre a dificuldade de se fazer a reforma tributária. Né? Agora, que o IVA é um bom caminho, é. E se, já se avançou bastante. Mas só que esse governo não se organizou para isso, é mentira. É, o Paulo Guedes prefere falar generalidades para o mercado financeiro, contar piadas, falar mal dos outros. Ele tem um lado meio maroca, né? Assim, meio candinha. E não tocou a coisa adiante. Agora, o Pércio disse uma coisa importante. Porque está se chamando, está se falando assim que esse... Sei lá quanto é que vai ser a PEC, vamos ver, 170 milhões, bilhões, é um waiver, é uma licença para gastar. E o Pércio deu a real. Ô, Voio, licença para gastar, fio, é quando você vai gastar esse ano e não vai gastar o ano que vem.
Uhum.
Por um acaso, os 600 do Bolsa Família vão voltar a ser 400?
Não.
Não. Então você não tá, não é licença para gastar. É, por acaso, o salário mínimo, a gente dá aumento real agora, porque também está lá, né, quanto salário mínimo. Salário mínimo, farmácia popular, é, os 150 para criança abaixo de 6 anos. Em algum momento vai voltar atrás nisso? Talvez o Bolsa Família, lá adiante, muito lá na frente, com o Brasil crescendo muito e tal, as pessoas deixem o programa, porque já não precisam, mas não vai ser para já. E o Pércio Arida, realisticamente... E é bom nessa hora ter gente que sabe fazer conta, né? Tá dizendo, não, isso não é licença para gastar. Isso aí é gasto, que vai ser gasto permanente. Oh, meu Deus, ele está falando que vai ser gasto permanente. Ora, qual é a parte que as pessoas não entenderam? Ah, eu vou começar a especular. Vai lá, patriota. Hã? Então, sim, vai ter que repensar a questão do teto. Foi importante quando existiu, não sei o que, agora tem que ser repensada. Aliás, o Paulo Guedes falava isso, não? É importante saber a realidade brasileira. Hã? Porque o Bolsa Família estará no ano que vem de novo, em 2024 de novo, ou não? E também farmácia popular, e aí vai precisar recurso. E vai ter que negociar. Ah, e é por isso que eu gosto de um governo que odeia pobre, que não tem nada. Pois é, mas perdeu, né? Só gosta de pobre 3 meses antes da eleição. Perdeu por pouco, mas perdeu. Ótimo, eu gostei da observação. É importante não ficar enganando as pessoas com conversa fiada. Lula esteve com Rosa Weber, com Alexandre Moraes e tal. Com o Alexandre ele foi conspirar, né? Foi obrigado, Alexandre, por você ter roubado a eleição para nós. Você foi lá, mexeu na maquininha, na sala secreta, né? Uhum. O Xandão chegou lá. Sim. Ai, Xandão, como é que é? Oi, Xandão. Sim, aí o Xandão chegou lá. Pegou a máquina secreta, Volio Bene, Bob Furruia, foi lá, mexeu, tal, e passou aquele 0,9 a mais pro Lula, que na verdade ele tirou do Bolsonaro, então 1,8, né? Uhum. E é por isso que tem esse monte de intelectual, pensador, sim, que tá na rua, né? É, pedindo para rever a eleição, pedindo para Lady Gaga fazer alguma coisa, né? E também tem aquele general do Belfort lá, né? Que tá falando, ó, vem aqui e tal, né?
Vai resolver tudo, esse general.
É. Comprovou.
O Xandão a gente não achou aí, sumiu.
Tá lá pra baixo aqui.
Xandão.
Os instintos mais primitivos.
Xandão.
Os instintos mais primitivos.
Xandão. Xandão. Nada ainda da nota da defesa?
Acabou de sair,
já vamos falar dela. Só para fechar o bloco, para depois eu não dar muito trabalho nem para mim, nem pro Augusto. É, teve encontro com a Rosa, com os meninos. Vai lá.
foi encontro primeiro com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, às 4 horas da tarde, e às 5 da tarde, agora há pouco, com o presidente do TSE, também ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Logo na sequência, agora ele concede uma entrevista à imprensa. A ideia desses encontros todos foi fazer gestos de trégua ao judiciário. Diferentemente de Bolsonaro, o presidente eleito não deve ficar atacando o Supremo e os ministros. Lula vai trabalhar pela reaproximação das instituições e pelo reestabelecimento da normalidade entre os poderes. Segundo assessores de Lula, o presidente eleito passou uma mensagem aos magistrados para afastar qualquer ideia de revanchismo relacionado a Lava Jato e a prisão dele, e ele mostrou que a preocupação é olhar para frente e fazer o país avançar.
É isso mesmo. Depois o STF emitiu uma nota também sobre o encontro. O único ministro que não estava, o Roberto Barroso, por causa de compromisso da COP27, né? Mas todos participaram ali e falaram da necessidade de o Brasil ir adiante, né? Afinado com a democracia e as regras do jogo. Vamos à nota das Forças Armadas, vai. Armadas, não. Ministério da Defesa.
Isso. Vamos lá. Eu tô lendo agora, nem terminei de ler, Renato. São 9 tópicos.
Não interessa, pode falar tudo.
9 tópicos. Eu vou passando rapidamente por alguns.
Nossa,
né? Porque, enfim, por exemplo, primeiro, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, passo a tratar da fiscalização do sistema eletrônico da ANA. Aí, inicialmente, cabe destacar que a atuação das Forças Armadas em apoio ao TSE tem sido, desde o início, pautada pela legalidade, viu, Reinaldo Azevedo?
Sim.
3. Nesse sentido, encaminho à apreciação deste tribunal o relatório técnico de fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas. E é disso que foi anexado lá. 4. Assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. Esse é o tópico 4. 5, olha esse aqui.
Bom, então eles não podem testar crime que eles não investigaram, tá certo. Não viram o código-fonte, vocês não quiseram. Eu lembro lá daquela... Ah, gente, código-fonte. Não tinha. Tá bom. Olha lá. Então, estamos tudo cordial, tudo bacana, tudo legal, e aí? Vai, e a picanha? Hora da picanha, vou comer picanha com cerveja, com Lula, né?
Tópico 5 aqui, ó, vamos lá. Ele diz o seguinte: do trabalho realizado, destaco 2 pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas, né, códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar
o seu funcionamento. Sim, porque não está ligado à internet, nem precisa continuar Bob Furuia, Bob, viva Tio Rei, viva a bola de cristal mais uma vez. Essa eu matei. Olha, escrevi a respeito, né? Falei aqui, fiz comentário de manhã. Olha aqui, a gente não encontrou fraude nenhuma, mas não é possível afirmar, né? Não é possível afirmar que não é possível afirmar a prova negativa. É o seguinte, eu não tenho nada contra o Vólio Bene, nem contra o Bob Furuia. Mas não é possível afirmar que eles não façam coisas ilegais quando eu não estou vendo. É possível afirmar? Não é. É isso. É essa. Atenção, isso que eles estão dizendo pode ser dito sobre qualquer pessoa e qualquer processo. Você tem algum indício? Não tenho. Mas não é possível afirmar. Não é possível afirmar aquilo que não sei. Vocês entenderam a lógica desse negócio? Não é possível afirmar uma hipótese que eu não sei qual é. É uma vergonha. Já disse, olha, não vou acrescentar nada ao que eu disse na abertura. Vocês não surpreendem ninguém. É o segredo de Polichinelo. Que lamentável. Jesus Cristo. Eu só tenho medo que uma hora, né, sei lá, o Suriname decida invadir o Brasil. Que aí, se essa lógica for usada para defender o país, estamos feitos, né? Aí não vai ter jeito. O Suriname vai tomar conta de tudo. É... quiçá a Marinha Boliviana. Não é mesmo? Bolsonaro falou pro Alckmin proteger o Brasil do comunismo. Vai lá.
É, o colunista Bruno Bogossian, do jornal Folha de São Paulo, trouxe hoje um relato de como teria sido a conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na semana passada em Brasília. Segundo o jornalista, no fim do bate-papo rápido, Bolsonaro teria feito um pedido ao ex-governador que ele enfrentasse o comunismo. Mais do que isso, Bolsonaro teria pegado no braço de Alckmin e dito o seguinte: por favor, nos livre do comunismo. Alckmin teria contado essa história a aliados que a transmitiram para o colunista da Folha. Alckmin teria achado graça desse episódio.
É, eu não só teria achado graça, como se estivesse perto da janela, teria me afastado, porque vai que a pessoa me empurre, né? Entende? Que aí dá um surto, Bob Furui. O cara vai e empurra. Ah. Então, Bolsonaro pediu a Geraldo Alckmin, vice de Lula, vice que nasceu de uma negociação, que livre o Brasil do comunismo. Eu acho que isso traduz, na verdade, claro, tem estratégia política aí também, mas pode ser uma questão médica também. Não podemos descartar essa possibilidade de ser uma questão médica. Grave. Kassab confirma, tá na transição, vai lá.
Praticamente bateu o martelo sobre o apoio a Lula, Reinaldo. Foi num jantar que ele organizou ontem à noite, ao fim do encontro ele afirmou o seguinte: existe sim um encaminhamento para integrar a base de Lula, e isso vai se consolidar ao longo do tempo, nos próximos passos. Nós estaremos representados por essa aliança pela governabilidade. Como a gente informou ontem aqui no programa, o PSD confirmou os nomes da legenda que farão parte do governo de transição, né? Além do líder na Câmara, o Antônio Brito, da Bahia, a gente falou esse nome aqui ontem, participarão desses trabalhos os senadores Otto Alencar, da Bahia, Omar Aziz, do Amazonas, Carlos Fávaro, do Mato Grosso, e também o Alexandre Silveira, de Minas Gerais.
E tem os nomes da transição do MDB também. Olha aí, MDB, vai aí, PSD, MDB, vai lá.
Sim, já tem 5 nomes, senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, para o Conselho Político. O partido diz que eles vão representar as regiões Nordeste e Norte do país, respectivamente. Também indicou a senadora Simone Tebet, que já havia sido anunciada, e o secretário-executivo do partido, Reinaldo Takarabi, para a área de assistência social. Simone representa o Centro-Oeste e Takarabi o Sudeste. E o MDB indicou o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, para a área de indústria, comércio e serviços.
Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu afirmei isso hoje num artigo no UOL, de manhã, e falo agora. Tem um nome, um outro nome aí, está na transição, que evidentemente eu não indicaria, né? Claro, né? Porque eu não sou o Lula, não sou o Alckmin, né? Tenho reservas. No geral, são nomes de altíssima competência. É uma equipe de alto nível em todas as áreas. De gente preocupada com o país. De gente que tem currículo. De gente que tem biografia. Isso significa, Bob Furuia, que vai ser um bom governo necessariamente? Não necessariamente, obviamente. Pessoas competentes também podem fazer porcaria. Mas o Lula vai enfrentar uma pedreira, nós estamos vendo. Tem golpistas na rua agora. Tem coisas como essa delinquência do Ministério da Defesa, essa delinquência intelectual do Ministério da Defesa e política, incentivando esse tipo de coisa. Tem deputados que hoje pregam abertamente o crime. Há uma compreensão do crime impune que o André Mendonça expressou naquele seu entendimento de que você pode pacificamente você pode pedir qualquer coisa. Aí vem outros delinquentes do bolsonarismo dizendo: marcha da maconha, manifestação em favor do aborto, então deveria também ser punida, porque afinal... Não! Você tem uma legislação e você pode se organizar para mudar a legislação. Nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de golpe de Estado, de pôr fim à democracia. E esses crimes estão, os crimes da decorrência estão tipificados. É delinquência vir com essa história, de fazer essa comparação. Então é claro que enfrentando tudo isso, o governo pode ter problemas. Agora, a gente olha para essa turma da transição e fala, meu Deus, são pessoas que falam uma linguagem racional deste mundo. Que não querem papo com o general Benjamin. Entende?
Uhum.
Não no sentido político. No outro, cada um que cuide da sua vida.
Com certeza.
Né? E, ó, morreu também, Rolando Boldrin, um representante da chamada cultura caipira do interior de São Joaquim da Barra, ele era, né? Morreu, acho, 86 anos, né?
Isso.
Ator, apresentador, passou aqui pelo Grupo Bandeirantes, inclusive, né? E tem uma música dele, né? Que expressa com grandeza aquilo que é essa cultura caipira e uma letra de uma poesia fina, sofisticada. E era um contador de casos de primeira. Sorte aí, vai bem, vai lá.
Aqui onde eu moro, e as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer radinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada.
Aê, vida marvada, né? E esta coisa de o eu lírico que se mistura com a natureza, que se mistura com o seu próprio ofício, que é uma característica própria da música caipira de origem, né? Uma grande perda também, é isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM... O É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta? Estamos de volta?
Estamos sim, de volta. Estamos de volta.
que nós tem aí, molecada, envolvendo a questão cultural? Vai lá.
Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida provisória, MP, editada pelo governo Bolsonaro, que adiava o pagamento de benefícios para o setor cultural e de eventos, né, determinados pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Inicialmente, a ministra Carmen Lúcia tinha dado uma liminar alegando que o governo federal cometeu ilegalidades ao utilizar a norma que deveria ser usada apenas em casos de urgência, caso então levado para o plenário virtual. E ontem a corte concluiu o julgamento, ontem à noite. Julgamento que terminou, Reinaldo, 9-2. Não vou nem falar quem são os dois.
Peraí.
Ó, a bola de cristal.
A bola de cristal falou assim, deixa de ser idiota, para isso não precisa de mim, basta você pegar o histórico. Eu acho que André Mendonça e Nunes Marques...
Caramba, isso é muito bom.
Então aí é o seguinte, você tem a lei, você tem a dotação orçamentária, aí você vai e faz assim, não quero dar dinheiro para isso não, uma MP aqui. E alego urgência. Por esse critério, você suspende o orçamento. Basta você alegar urgência e corta o dinheiro. Né? E claro, os dois, mais uma vez, produzindo aquilo que sabem produzir. Foram postos lá para isso. E isso é muito grave, sim. Uma das tristezas enormes que eles têm com a derrota é que o presidente, né, o próximo presidente, vai indicar mais dois nomes para o Supremo. E eles queriam outros nomes da qualidade de André Mendonça. Aquele que acha que você pode cometer qualquer crime desde que seja pacífico. Opa, não, qualquer crime não. Ele falou golpe de Estado. Ah, golpe de Estado pode. E antissemitismo, e pedofilia. Aí ele não se pronunciou. Né? E Nunes Marques. Né? Que é um empresário, que é um juiz, né? Era um juiz, um magistrado. Né? É, com juízos muito singulares em relação à Constituição, sem dúvida nenhuma. Né? Por falar nisso, Lewandowski prepara a saída. Vai lá.
Sim, o ministro do Supremo Tribunal Federal começa a se organizar para a aposentadoria, já que completa 75 anos em maio de 2023. Dia 11 de maio, aliás, mesmo dia em que eu, mas eu não, 75 ainda. Segundo a lei, ele é obrigado a se aposentar. Ele é obrigado quando atinge a idade. De acordo com a colunista da Folha de São Paulo, aqui da Band News FM, também a Mônica Bergamo, o ministro avalia qual seria o melhor cenário e não descarta antecipar esse pedido de aposentadoria no STF já há 16 anos. Ricardo Lewandowski presidiu a corte, o Tribunal Superior Eleitoral e também foi o ministro responsável por acompanhar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
É, e se fala que pode eventualmente ser indicado para uma embaixada, o que não vejo problema, ao contrário. Né? Acho que tem todas as condições para isso. Né? É, ele vai sair, depois Rosa Weber, né? E há duas indicações. Eu só quero arrematar esse comentário, porque tem uma delinquência em curso por aí, que os ministros indicados por Lula e Dilma votaram com o PT e tal. É absolutamente mentira. Lula só não foi... Olha, Lula foi preso em 2018 porque o Supremo lhe negou por 6-5 um habeas corpus preventivo que eu acho que lhe era devido. Dos 6 votos que negaram, formando a maioria, 5 eram indicações do PT. E dos 5 que votaram a favor da concessão do habeas corpus, o que teria impedido a prisão, mas foram derrotados, esse grupo foi derrotado, 3 não eram indicações do PT. A Lava Jato só prosperou com muitas das suas delinquências porque um Supremo, sim, com a maioria de pessoas indicadas pelo PT, deixou, infelizmente, que ilegalidades prosperassem. Inclusive, com a máxima vênia, o seu relator Edson Fachin, indicado, sim, pelo PT. E que finalmente percebeu aquilo que eu apontava desde sempre, que Sérgio Moro, o das bênçãos, não era o juiz da causa. Né? Além de, obviamente, suspeito. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Vá, se mande, junte tudo que você puder levar. Ande, tudo que parece seu é bom que agarre. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor.
Negro Amor, a versão do Caetano Veloso do Péricles Cavalcante para It's All Over Now, Baby Blue, do grande Bob Dylan. É uma versão aí de 65, vejo. A música é de 65 do Bob Dylan, né? A versão deles é mais recente, é de coisa 74, 75. E tem uma coisa engraçada aí, viu, o Voy Band? A letra quase toda é uma tradução, mas, por exemplo, os alquimistas já estão no corredor, não tem na música Bob Dylan. Sabe de onde isso veio? É. De um disco do Jorge Benjor.
Ah, Alquimistas.
Que é de 74. Entendeu? Aí vai já. Os alquimistas estão chegando os alquimistas. Aí os dois meteram lá, os alquimistas incorporou. Já estão no corredor que não tá na música. Né? É uma maravilhosa. Né? Uma das músicas prediletas, talvez a predileta da minha mulher. Né? E aproveitar para mandar um abraço para dona Tere de Ribeirão Preto, 86 anos, dona Tere. E ela acompanha a gente todo dia. Hein? E adora, né? E até me lê também. No blog, na Folha, né? Ela é a avó da Marcela Martins Abud, que é a mulher do Jorge Abud, jurista, professor de direito, né? Dona Tere, beijo, tamo junto. Ah! E a turma do golpe, vai lá.
Mais ou menos 150 caminhões estão estacionados próximos do quartel-general do Exército, o QG do Exército em Brasília, onde estão apoiadores do presidente Bolsonaro que pedem a intervenção das Forças Armadas contra o resultado do segundo turno das eleições. Muitos desses veículos pertencem ao mesmo grupo ou ao mesmo empresário. 12 deles, por exemplo, trazem a companhia Agritex no nome, que é uma revendedora de maquinários. Outros têm o logo do grupo Comelli, da cidade de Rio Verde, em Goiás. O jornal Folha de São Paulo conversou com alguns desses motoristas e eles disseram que foram mandados lá pelos patrões, ou seja, obedecendo ordens. Eles afirmaram ainda reservadamente que são os patrões deles que estão pagando os gastos com combustível e alimentação desses caminhoneiros. E o Bob Furuia foi atrás do CNPJ dessas empresas, encontrou que uma delas foi fundada no governo Lula, em 2004, e outra dessas empresas em 2001, durante o governo do FHC.
Mas por que essa gente não surpreende nunca ninguém? Né? Olha, apesar do que diz André Mendonça, deixa eu ver, artigos 359L, 359M, 359R do Código Penal para toda essa gente. Pelo topo, 28 anos de cana. Mais incitação ao crime, mais 6 meses. 28 anos e meio. Artigo 286, parágrafo único. Que parte vocês não entenderam? Cana! Golpistas! Asquerosos! E a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal divulgou há pouco uma nota sobre a chegada dos caminhões que estão fazendo de tudo. Aliás, o Exército já havia pedido também para o governo do Distrito Federal ir lá para ninar golpista, né? Faz o seguinte, coloca esses caras em contato com o general Benjamin lá do Belfort, do Vitor Belfort. Hein? Sabe o que vocês precisam? De um general Benjamin. Olhando para vocês, falando, hein, então, General Benjamin neles, porque fica muito tempo ali, né, todo mundo junto ali, sem ter o que fazer, pedindo golpe, Bob Furuia, começa a ver aquela tentação de pedir o General Benjamin.
Ah, sim, aí vai aparecer o general lá, né,
entidade. Aí aparece o general falando, opa, pois não,
sai correndo.
Aparece o general, vem cá. Vem cá, vem falar com o tio aqui. Vem falar com o tio general aqui.
Ah, vou evocar toda hora o general.
O general tá. Olha o que tem gente querendo general ali. O general Benjamin, né? Como disse Vitor Belfort, ele tem que aparecer logo onde ele está. Vitor, procura direito. Você não tá ligando o nome à coisa, cara.
Toma cuidado.
A que ponto chegamos? E o que diz o MP sobre bloqueio Santa Catarina, etc.
O MP de Santa Catarina, Reinaldo, ele informa que pelo menos, peraí que eu tô rindo do general. Vamos lá.
Tá rindo do general? Não fica nervoso.
Não, eu não tenho maturidade. Vamos lá. MP de Santa Catarina, Reinaldo, informa que pelo menos 12 empresários e agentes públicos, entre eles um vereador, eles financiaram e organizaram os bloqueios ilegais feitos por bolsonaristas no estado nos últimos dias. Os nomes, porém, ainda não foram divulgados. Esses dados constam de um relatório sigiloso do MP que foi enviado ao TSE, de acordo com o procurador-geral catarinense, Fernando Comin. Essas pessoas ofereceram estrutura de alimentação, logística e até banheiros químicos para os arroaceiros. Ainda segundo ele, o que identificou foi a existência de uma organização atuando nos bastidores, incentivando lideranças comunitárias de movimentos dos caminhoneiros em geral e também pessoas comuns do povo a irem à frente, a incitarem esses atos.
É isso aí. É lei, Código Penal e General Benjamin neles. Aliás, olha, deliciosa. Tribunal Superior Eleitoral soltou uma nota agora sobre o trabalho do Ministério da Defesa. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Porque, obviamente, não apontou, como já dissemos aqui. Apenas saiu com aquele negócio. Não posso certificar, né, que Bob Furui e Vólio Bene não façam coisas que eu não sei quando não sei que hora também. É. Não posso certificar. Acho que não mesmo. Ai, meu Deus do céu. O Alexandre foi homenageado por uma comissão da Câmara e deixou gente muito nervosa.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um prêmio ao ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, pela atuação durante as eleições, indicação que enfureceu deputados da base governista que tentaram derrubar essa honraria. Parlamentares pediram a palavra e, num tom acalorado, criticaram a indicação do ministro. Foi o caso do deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que falou: "Nós, deputados federais, estamos acompanhando uma cruzada de abusos desse ministro e vamos aqui na Câmara homenageá-lo." Ele citou que a homenagem foi feita um dia depois de o TSE ter derrubado a conta do Twitter do deputado José Medeiros, também do PL do Mato Grosso.
Esses meninos são de uma educação britânica, né? Num tom acalorado, num tom delinquente mesmo, né? Diz o comentarista. Mas vocês fazem muito bem em manter, assim, o compasso da neutralidade. E vai encerrar o bloco. Aí, o Temer fazendo a coisa certa. Aí. Michel Temer fazendo a coisa certa. Aí.
Foi num evento com advogados em São Paulo, o ex-presidente afirmou que os protestos contra a eleição do presidente eleito Lula são autoritários. Michel Temer enfatizou a necessidade de uma pacificação do país e defendeu que o petista faça mais gestos na direção da oposição. Para o Michel Temer, os manifestantes descumprem a Constituição ao bloquear as estradas.
Obviamente. E o Alexandre de Moraes, portanto, está fazendo a coisa certa, né? Temer, que é professor de direito constitucional. Poderia até ter razão para estar magoado, o Lula atacou durante o debate. Agora, quando você tem norte, quando você tem ele, acabou. É a lei que vale. Né? Não, ninguém tem autorização para pregar golpe de Estado. Pregar golpe de Estado, tem uma ex-professora de direito, que ainda conserva esse nome, que tenta confundir a cabeça das pessoas. Ah, então quem pede marcha na maconha também deveria ser... Não, isso é só confusão mental, se não for safadeza. Né? A democracia não dá a ninguém o direito de pregar a destruição da democracia. É diferente de pedir a mudança de uma lei. Entende? Que parte será que a pessoa não entendeu? Bom, não entendeu nada nunca, né? É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Quanto tempo aí, vai bem?
2 minutos.
2 minutinhos? Vamos para a eleição nos Estados Unidos, 26, que só vamos dar uma pincelada aqui, porque não vai dar tempo de entrar em detalhes, né? Mas, de qualquer modo, as notícias são melhores do que poderiam ser, e amanhã, certamente, a gente fala mais, porque vai. Vamos lá, primeiro para a notícia. Vai.
A onda republicana não se concretizou nos Estados Unidos. As projeções das principais agências de notícia apontam para uma vitória muito menor do que esperada nas chamadas midterms, né, essas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. Os democratas de Joe Biden devem manter a maioria no Senado e perder a Câmara, mas por uma margem pequena. Com isso, Biden não deve virar o que os americanos chamam de pato manco nesses 2 últimos anos de mandato. Pato manco é quando o presidente não tem maioria em nenhuma casa legislativa e, com isso, não consegue aprovar quase projeto nenhum. Mas esse não deve ser o caso de Biden. Quem saiu arranhado dessa disputa foi o ex-presidente Donald Trump, que havia previsto um tsunami republicano, mas que, no final, acabou sendo algo mais parecido com uma marolinha, segundo as projeções.
Isso, e a gente vai ver que estados importantes, na verdade os republicanos acabaram perdendo estados importantes para os democratas, né? E aí quem acabou saindo como grande vitorioso foi o DeSantis, o governador da Flórida, que é um adversário interno do Donald Trump. E amanhã nós vamos vir com mais detalhes a respeito disso. Não que esse DeSantis valha muita coisa, não vale uma cebola cozida também, é um picareta. Mas, de qualquer modo, né, ele é um picareta com menos poder de convencimento fora da Flórida do que este Donald Trump. Né? E ele está sendo, Trump está sendo acusado de ser o responsável por esse mau resultado, um dos piores resultados do midterms dos republicanos, né? Dos últimos tempos. Então, é claro que isso é uma boa notícia. Rei, quer dizer que então o Trump está fora da disputa? Não, não quer dizer ainda. Foram eleitos 145 deputados negacionistas, por exemplo, né? Lá com mandato de 2 anos. Nós vamos falar com mais números, nós vamos falar amanhã. Mas, de qualquer modo, o capeta teve um mau dia lá nos Estados Unidos, né? Agora, vai demorar muito para apurar, porque eles não têm urna eletrônica, entendeu? Só 2 ou 3 estados têm, eles não têm urna eletrônica, e aí demora demais, eles têm muito a aprender com o Brasil, nesse particular ao menos. Canta Roberto Erasmo, eu adoro isso. Até amanhã.
Meu bem, você tem que acreditar em mim.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.